Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retomar o texto bíblico no livro de Filipenses que o apóstolo Paulo escreve. E nós estamos no capítulo 1 e vamos ver a partir do verso 22 em diante para podermos retomar então esta leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Para mim o viver é Cristo, diz o apóstolo Paulo, e o morrer é lucro. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E ele continua, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Então temos aqui o apóstolo Paulo que fala acerca desta necessidade que tem de, por um lado, permanecer e anunciar a Cristo e, por outro lado, preferia estar na presença de Deus. É por vossa causa, diz o apóstolo Paulo, que é necessário ainda permanecer. Aqui temos uma perspectiva de vida bastante interessante. Por um lado, o apóstolo Paulo vive aqui na Terra com esta percepção de que a sua vida está totalmente nas mãos de Deus. Talvez isto nos desafie a pensar na nossa própria vida. Se calhar alguns dos nossos ouvintes pensaram já em suicídio, pensaram em acabar com a sua vida. E talvez é necessário nós reformularmos. Podemos acabar com o sofrimento sem acabar com a nossa vida. Cristo Jesus quer dar-nos uma nova vida. Aliás, ele utilizou uma imagem tão bela para descrever esta nova vida em Cristo que ele diz, necessário vos é nascer de novo. Talvez você está mergulhado em problemas até um ponto de onde já pensou o melhor seria terminar com tudo. O melhor seria terminar com a minha vida. O melhor seria acabar com isto. Eu quero dizer que sim, concordo que seria melhor acabar com o sofrimento, mas quero vos dizer também que vale a pena viver com Cristo. Vale a pena viver em novidade de vida. É por isso que o apóstolo Paulo dizia que o viver para ele era viver com Cristo. O meu viver é em Cristo. Por isso é, de facto, uma perspectiva de vida completamente diferente. Necessitamos olhar para a palavra de Deus. Necessitamos perceber que cada um de nós tem esse relacionamento com Deus, pode ter uma novidade de vida. Pois se nós acabamos com a nossa vida nos suicidando, de facto, vamos estar na presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós, homens, nos deveríamos preparar para esse encontro com a pessoa de Deus. Deus vai nos pedir contas pela nossa vida e pela nossa morte. Ninguém, de facto, tem o direito de se suicidar. Ninguém tem o direito de se autodestruir. De facto, devemos perceber isso e perceber também que há soluções. Não é só perceber isso, mas perceber que há soluções. E a solução encontra-se em Cristo Jesus. Se você se encontra desesperado, se você se encontra ao ponto de suicidar, e há muitas pessoas que tenho ouvido falar na Margem Sul, há muitas pessoas no Alentejo, muitas pessoas na cidade de Lisboa, no Grande Porto, pessoas que procuram acabar com a sua vida. Efetivamente, pode acabar com o sofrimento sem acabar com a sua vida. Se encontrar a pessoa de Cristo Jesus, você vai experimentar um novo nascimento, uma nova oportunidade para tudo aquilo que você realmente quer ver acontecer e vai certamente perceber que o sofrimento pode terminar se você entregar a sua vida nas mãos de Cristo. Então é isto que o apóstolo Paulo estava a sugerir, é isto que ele estava a mostrar e de facto nós precisamos de ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isto nos garante de facto a salvação, mas cada um de nós como cristão pode se envergonhar diante do Mestre se não viver de acordo com os padrões de Deus, de acordo com aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Nós precisamos de três coisas na nossa vida. A primeira, precisamos agora estar reconhecendo a vida que ela é dedicada nas mãos de Deus. É Cristo que é soberano sobre a nossa vida. Então isto é a primeira coisa que nós precisamos de reconhecer se queremos mudar de vida. Cristo é soberano. Ele tem o senhorio sobre a nossa vida. É Ele quem governa agora o nosso ser. Nós não somos independentes de Deus. Nós não podemos viver a nossa vida independentes de Cristo. O nosso viver agora é transformado. É o próprio Cristo que nos vai dar as orientações. Este é o primeiro aspecto que nós precisamos entender. Por isso o apóstolo Paulo diz que o viver agora é Cristo. Então, o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. O segundo aspecto desta transformação é que nós precisamos de viver em comunhão com Cristo. Para saber aquilo que Cristo quer para nós, para reconhecer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, nós precisamos de viver em comunhão com Cristo. Como é que se faz isto? Comunhão com Cristo é relativamente simples. É necessário nós orarmos, é necessário nós lermos a Bíblia, é necessário nós termos uma comunidade cristã onde nós nos encontramos regularmente para nos alimentarmos espiritualmente. Então, comunhão com Cristo passa por estes dois aspectos, ou três, melhor dizendo, que é a oração, a leitura da Bíblia e integrar uma comunidade cristã onde nós encontramos pessoas que estudam a Bíblia, oram por nós, estão juntos connosco nesta batalha. O terceiro aspecto que eu gostaria de salientar para que esta vida aconteça de uma forma real. Então, primeiro, precisamos reconhecer o senhorio de Cristo sobre nós. Segundo, precisamos ter comunhão com Cristo na nossa vida. E o terceiro aspecto é precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos servir a Cristo. Então, estes três aspectos unidos vão nos ajudar a ter uma nova perspectiva de vida. Eu espero sinceramente que você possa aplicar estes três aspectos à sua própria vida para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Voltando aqui ao livro de Filipenses, o capítulo 1, verso 25, ele diz o seguinte: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo procura com estas palavras confortar o coração dos crentes em Filipos. Na realidade, Deus estava com o seu propósito a conduzir o apóstolo Paulo para que a glória fosse de Deus, para que várias outras pessoas pudessem ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, de facto, levou este Evangelho até aos reis, governadores. Foi ele que foi escolhido por Deus para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus àquelas pessoas. Mas nós sabemos que, muitas vezes, até com a morte, os cristãos glorificaram também a Cristo. Por exemplo, o Policarpo, um dos pais da Igreja, que, de alguma forma, agradeceu também o privilégio de ser considerado digno de sofrer pelo amor e pelo nome de Cristo. E realmente isto só pode acontecer quando nós temos uma profunda comunhão com Deus, quando nós temos efetivamente um relacionamento íntimo com Deus, percebendo que, de alguma forma, Deus até utiliza o pecado dos outros, a má vontade de alguém e as más atitudes para produzir em outras pessoas temor a Deus. Então aqui temos o apóstolo Paulo a desafiar a Igreja a manter-se firme na fé para que isso produzisse o crescimento na Igreja. Esse crescimento era feito também através da ação da liderança. A liderança sempre deve ser um exemplo, um motivador para o resto da congregação. Esta deve ser a função principal dos líderes. É por isso que a Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, que sem sábia direção, sem sábia liderança, o povo perece. O povo se desnorteia, o povo fica sem direção. É por isso que Deus trabalha através das lideranças. Deus escolhe homens, líderes, para poder conduzir o seu povo. Por isso é tão importante você orar por aqueles que têm a responsabilidade de anunciar a palavra, aqueles que têm a responsabilidade de liderar a comunidade cristã onde você faz parte. Ore pelo seu pastor, ore pelos líderes da sua igreja, ore pela comunidade que está com a responsabilidade de conduzir a igreja nos caminhos espirituais. Você tem de investir a sua vida também aí, orando pelos líderes da sua igreja, valorizando o trabalho que eles fazem. Realmente são homens e mulheres de Deus que dedicam as suas vidas ao serviço de Deus e precisam das suas orações. Não basta criticar. É muito fácil criticarmos o trabalho que os líderes estão a fazer, mas é difícil orarmos e nos submetermos àquilo que Deus efetivamente colocou nesse grupo de liderança. Vale a pena você orar pelos líderes da sua comunidade. Vale a pena você dedicar tempo pedindo que Deus dê sabedoria aos líderes da sua igreja. E esteja ao seu lado a trabalhar, porque isso glorifica o nome de Deus. De volta aqui ao verso 26, diz: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. O apóstolo Paulo aqui fala da alegria, da possibilidade que ele tem de voltar à cidade de Filipos. Todos os irmãos certamente ficariam satisfeitos, se gloriariam em Cristo, veriam a bênção das suas orações, o facto de terem investido tempo, e certamente a sua relação de amizade seria mais profunda. No entanto, o apóstolo Paulo estava perfeitamente consciente da sua missão. Ele a recebeu logo no dia em que se encontrou com Jesus Cristo, na estrada de Damasco, quando ele ia perseguir, não sei se está lembrado, perseguir os cristãos naquela missiva. E na estrada de Damasco, Jesus aparece e Paulo pergunta: quem és tu, Senhor, e que queres que eu faça? Esta era a grande preocupação do apóstolo Paulo. Jesus dá-lhe uma resposta contundente, quer que ele seja uma testemunha diante de reis e governadores, foi um vaso escolhido por Deus para anunciar a glória de Deus, e o apóstolo Paulo estava a cumprir cabalmente a sua chamada. Talvez daqui saia uma pergunta direta para si, aqui que mais ninguém nos está a ouvir. Você está a cumprir a chamada que Deus tem para si? Talvez você foi alguém que Deus chamou para servir. Deus chamou para anunciar o Evangelho. Mas você, por algum motivo, por um pecado na sua vida, por uma má atitude, ou não deixar Deus moldar o seu caráter, você se afastou do propósito de Deus para a sua vida. Talvez está na hora de você se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar aos seus caminhos. Eu desafio agora mesmo você a fazer isso diante de Deus. Senhor, eu me arrependo de ter voltado as costas àquilo que era o meu chamado. Eu me arrependo de ter pecado contra ti. E eu peço perdão e quero voltar à casa do Pai. A Bíblia diz que Deus está de braços abertos para acolher o filho pródigo. A Bíblia diz que Deus o ama, mesmo tendo cometido pecado. Talvez vá levar um tempo de restauração. O apóstolo Paulo precisou de 3 anos para ser reintegrado e ser restaurado ao serviço de Deus. Não sei quanto tempo você precisará para ser reintegrado nos serviços de Deus. Mas não espera, de um momento para o outro, começar logo a fazer tudo outra vez. Deixe Deus curar as feridas, deixe Deus sarar as feridas, para poder reutilizá-lo na sua obra, para a sua glória. O verso 27 ainda prossegue. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, e com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui temos os ensinos extremamente ricos desta passagem. Paulo mostra que não há nenhuma certeza quanto à sua volta para a cidade de Filipos. Ele simplesmente gostaria, é um desejo dele. Mas isso não quer dizer que ele agora vá mentir dizendo eu profetizo que vou para Filipos. Não. Infelizmente às vezes há cristãos a fazer isto. Como desejam tanto determinadas coisas, começam a inventar realidades que na realidade não existem. E o apóstolo Paulo está consciente que é possível ele ir a Filipos, mas também é possível que não vá. E por isso ele deixa claro esta orientação diante da comunidade em Filipos. Ao mesmo tempo, ele mostra que ele está insatisfeito com o crescimento espiritual daquela comunidade. Estando ausente ou estando presente, o que importa é que eles estejam firmes na fé. O que importa é que eles cresçam na unidade do Espírito, o que importa é que eles cresçam na intimidade uns com os outros, o que importa é que eles estejam unidos no trabalho de Deus. Juntos pela fé evangélica, juntos pelo anunciar o Evangelho. É esta a ideia que o apóstolo Paulo quer transmitir. Ele quer demonstrar que é importante eles abandonarem o pecado, que é importante eles deixarem de lado, fugirem dos desejos da carne, que é importante eles abandonarem a idolatria, é importante eles abandonarem todo o pecado de glutonaria, prostituição, as orgias. Era necessário eles abandonarem esse tipo de vida e estarem a crescer firmados na fé. E ele diz que ouço no tocante a vós outros que estáis firmes num só espírito. Ele fica animado, porque recebeu provavelmente essa informação de Epafrodito, que trouxe as notícias da comunidade em Filipos, e ele estava animado por perceber que aquela comunidade era uma comunidade unida, uma comunidade que estava junta num só propósito. E nós sabemos que como é importante a unidade. Nós sabemos que quando um povo está unido em torno de uma causa, as coisas acontecem, mobiliza-se situações. Nós já vivenciamos isso. Quando experimentámos o nosso 25 de Abril, foi porquê? Porque o povo se uniu, e quando o povo estava unido contra uma ditadura, até a ditadura, que era algo que reprimia o povo, maltratava, matou centenas ou milhares até de portugueses, mas caiu num só dia quando o povo se uniu em torno de uma causa. Nós sabemos a importância da unidade. Nós sabemos que quando um povo está unido, de facto, as forças do mal caem. Então precisamos que a Igreja de Jesus Cristo esteja unida. Satanás sabe que quando os crentes estão unidos, então são uma força poderosa. E por isso ele ataca, sabem aonde? Na unidade. Você já sentiu dentro da sua comunidade, às vezes se calhar uma comunidade pequena de 20, 30, 40, 50 pessoas, estão todos desunidos. Um quer ser do pastor A, outro quer ser do pastor B, outro quer ser do padre A, outro quer ser do padre B. Ah, eu gosto mais da comunidade desta ordem, eu gosto mais daquela ordem. E dividimos-nos, caminhamos cada um para o seu lado, precisamos de nos unir. Não interessa a ordem a que eu sirvo, não interessa o ministério a que eu sirvo, o que interessa é que devemos estar unidos numa só causa, a fé evangélica. Precisamos estar unidos numa só causa, que é demonstrar o amor de Cristo. É por isso que há aquele ditado popular que a união faz a força, e a força, dizem, faz o progresso. Então é importantíssimo nós percebermos isso. Eu lembro-me daquela história, não sei se você está lembrado, nós já estudamos aqui a história de Neemias, um homem que era um copeiro do rei da Pérsia. Ele percebeu que o seu povo estava numa desgraça, numa miséria. E ele pediu, orou a Deus, Deus foi tocando o seu coração, pediu ao rei para então voltar a Jerusalém e reconstruir as muralhas da cidade. Mas ele foi mais longe, ele não só reconstruiu as muralhas da cidade, como reconstruiu a moral do povo. E ele fez isso num recorde, é impressionante. Enquanto naquela época, sem gruas, sem máquinas, sem tudo aquilo que nós temos hoje, levamos às vezes meses e meses a construir um prédio, naquela altura, em 52 dias, Neemias construiu as muralhas da cidade. Um trabalho impressionante, um feito histórico, um feito extremamente extraordinário, só mesmo possível pela graça de Deus, pelo poder de Deus a trabalhar naquele povo. Porque de outra forma era impossível o povo construir uma cidade em tão pouco tempo, em tempo recorde. Isto ficou, de facto, é para a história da arquitetura, creio eu. Vale a pena nós perseverarmos no trabalho de Deus, sabendo que é Deus quem opera as coisas em nós. E quando nós trabalhamos em unidade, de facto as coisas são transformadas. É por isso que no livro de Neemias, no final, ele entusiasmou o povo a trabalhar e eles diziam, grande e extensa é a obra e nós estamos no muro mais separados, longe uns dos outros, num lugar então onde ouvirdes o som da trombeta para ali ocorrei a ter connosco. E o nosso Deus pelejará por nós. Quando havia uma necessidade, o povo juntava-se, unia-se e aí havia vitória. Nós precisamos de nos unir na comunidade onde estamos. Se você está numa igreja e sente que há divisões, você trabalhe para a unidade. Trabalhe para juntar e não para separar. Não crie divisões. Não seja a primeira pessoa a levantar-se contra uma ideia que está a ser colocada e fica ali, finca o pé e faz uma guerra tremenda. Não. Seja o primeiro a trabalhar para a unidade. Quando há unidade num só espírito, quando trabalhamos juntos pela fé evangélica, aí há progresso, o evangelho prospera e o nome de Deus é glorificado. O verso 28 a 29 ainda nos diz, e que em nada estejais intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Veja bem como o apóstolo Paulo aqui enquadra o sofrimento. É interessante, é uma perspectiva completamente nova para nós. Nós achamos que o sofrimento é castigo, não é? Muitos de nós achamos que o sofrimento é castigo. Algumas congregações e alguns líderes religiosos até chegam a dizer que a pessoa que sofre é porque está em pecado. Mas o que o texto bíblico aqui está a dizer é que o sofrimento é, de alguma forma, algo que nos faz bem, é algo que é concedido como uma graça de Deus. É um privilégio. Você ouviu bem, o sofrimento é um privilégio, diz o apóstolo Paulo aqui neste texto. Nós não temos esta percepção do sofrimento. Deus muitas vezes, de facto, utiliza o sofrimento para nos fazer crescer. Ainda este fim de semana estava a falar com um casal e a senhora dizia a certa altura... Eu quando ouvia dizer que o sofrimento nos ajudava a crescer, eu não acreditava nisso. Eu dizia que é mentira, não pode ser verdade. Até que eu estou a passar por sofrimento. E agora, de facto, eu percebo como o sofrimento me amadurece, como o sofrimento me faz crescer. E é um facto. O sofrimento nos faz crescer. O sofrimento nos amadurece. E este sofrimento causado muitas vezes por outrem, não é que nós queremos, nós não somos masoquistas, não queremos sofrer à toa, não. Mas o sofrimento que muitas vezes vivenciamos produz frutos bons na nossa vida. O verso 30 ainda prossegue a dizer, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Então o apóstolo Paulo não falava de cor, ele realmente mostrava que ele era um exemplo desse sofrimento. Por isso ele dizia, no final da sua carreira, quando ele estava no final mesmo, ele escreve a Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora já a coroa da justiça me está guardada. Então ele tinha a percepção muito clara que as dificuldades da vida, que os combates que travava, e aqui eram combates a nível espiritual, não eram combates físicos, não era violência, não está a falar aqui de violência, está a falar dos combates emocionais, dos combates espirituais. Ele dizia: isso produziu em mim uma carreira útil, uma carreira que me levou a receber esta coroa da justiça. E, efetivamente, eu queria desafiá-lo a não desanimar nos combates da vida. Muitas vezes é através do sofrimento que nós crescemos. É por isso que o Salmo 23 diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É interessante ver nesse Salmo 23 que Deus não retira o vale da sombra da morte. Deus não diz: vamos passar de uma pastagem verdejante para outra sem dificuldades. Não, vamos passar pelo vale da sombra da morte. Então, o sofrimento na sua vida não é necessariamente só consequência do pecado. Se o é, confesse e deixe. Mas se não é consequência do pecado, retire as lições, deixe Deus falar ao seu coração, para que no final você possa dizer: a coroa da justiça me está guardada agora, porque eu soube combater o bom combate. Que Deus nos ajude a ter uma atitude positiva, uma atitude sábia, uma atitude baseada no amor, mesmo quando outros se levantam difamando o nosso nome, mesmo quando outros se levantam nos maltratando, saibamos combater um bom combate. Dentro da vida de Deus, dentro dos princípios de Deus, para que a nossa vida glorifique o nome de Jesus Cristo. Este é o meu desejo profundo para si e para mim. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.